Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 na Rádio Hertz, com a edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Seminário Turismo Militar e Storytelling aborda em Tomar o potencial do legado templário. Mercado Municipal vai funcionar a título experimental no domingo 4 de março, em simultâneo com a Feira das Velharias. Neste sábado, Canto Firme assinala os seus 38 anos e Casa do Conselho de Tomar inicia comemorações das bodas de diamante.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta sexta-feira, vamos ter céu geralmente limpo, vento fraco a moderado de leste, superando moderado a forte nas terras altas até fim da manhã. Vamos ter acentuado arrefecimento noturno e formação de geada, em especial no interior. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, 12 graus de máxima para Porto Alegre, vamos ter 14 para Castelo Branco, vamos ter 16 graus para Lisboa, 17 para Coimbra, 18 para Leiria e Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é também de 18 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas para ouvirmos já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A Associação de Turismo Militar Português realizou nesta quinta-feira, em conjunto com o Convento de Cristo, Câmara Municipal de Tomar e Instituto Politécnico de Tomar, o seminário Turismo Militar e Storytelling, o potencial do legado templário. O evento realizou-se no Convento de Cristo, Património da Humanidade e referência máxima da história e cultura templária local, nacional e internacional. A iniciativa pretendeu prestar contributos sobre aquilo que é o storytelling, a sua aplicação e integração no desenvolvimento de experiências e produtos de turismo militar, casos de sucesso nacionais e o potencial do legado e da marca Templários neste contexto. Andréa Galvão, a diretora do Monumento, recordava na abertura dos trabalhos que os monumentos e os edifícios têm de facto histórias e narrativas para contar.
Na busca de narrativas, na busca de coisas diferentes, na busca da especificidade, não é? Momentos particulares, com uma mentalidade global e com uma era, portanto, um tempo todo cada vez mais global. Portanto, há aqui de facto esta dialética e esta dicotomia. E Tomar, evidentemente, e como esta região, tem neste sentido, obviamente, como todos os locais, mas tem de facto um enormíssimo potencial, nisso todos concordamos, não é? Podemos pensar no Humberto Eco, podemos pensar na Ordem de Cristo, podemos falar no Infante, podemos falar de todos os reis da Primeira e Segunda Dinastia, dos grandes arquitetos que estiveram ligados às grandes obras, enfim, todos momentos como o próprio fundador, enfim, da nação e os heróis, de facto, desta grande périplo dos templários, naquilo que tem a ver com a nossa identidade, não é, de Portugal, e naquilo que Tomar possui na sua fortaleza, portanto, uma das fortalezas mais notáveis da Península Ibérica e da Europa, outra, como sabemos, a tal ordem dos da sede dos templários, mas de facto um edifício muito emblemático da história da nossa identidade e que, infelizmente, está encerrado ao público porque não reúne as condições de segurança e de interpretação para que possa ser aberto.
Em representação do município, a vereadora Filipa Fernandes destacou depois o papel das parcerias, referiu nomeadamente a concretização de roteiros ligados aos templários.
Pegar aqui também nas palavras da doutora Andréa Galvão, que dizia que são com pequenos passos que se fazem, ou pequenas coisas que se fazem grandes acontecimentos, e então hoje é um exemplo disso. Realmente são estes pequenos acontecimentos, estas pequenas manifestações que podem dar grandes resultados. E por isso felicitar aqui a Associação de Turismo Militar por a realização deste evento, que tem como intuito unir diversas entidades para que juntos trabalhemos e fomentemos um caminho nesta temática dos templários. É uma temática já muito falada, ainda muito por se fazer, no meu ponto de vista, E acho que estamos no ponto certo para começar a trabalhar nestas questões de roteiros templários, parcerias que possam fomentar não só a nossa terra, mas o nosso país. E nisso o trabalho em rede é fundamental. Olharmos como um todo é o caminho, porque enquanto considerarmos que a nossa capela é sempre a melhor, estamos a isolar-nos e a fechar-nos. E isso não fomenta a partilha e a troca de turistas que tanto queremos que seja o caminho.
Esta ação integrou-se no processo de instalação da Associação de Turismo Militar Português, na cidade de Tomar, e pretende igualmente assinalar o arranque de um conjunto de atividades de turismo militar organizadas por esta associação em conjunto com outros parceiros, que atividades que se realizarão na cidade de Tomar, mas não só. Álvaro Covões, o presidente da direção da Associação de Turismo Militar Português, abordou depois esta questão. Em concreto, entre outras.
É uma iniciativa que visa marcar o início das atividades que a Associação de Turismo Militar pretende fazer desde que instalou a sua sede aqui em Tomar. Portanto, esse foi um primeiro passo que achamos que era importante para um fenómeno que cada vez se discute mais, que o que é que o turismo pode ajudar para o desenvolvimento do centro e do interior do país. Porque, como nós sabemos, cada vez mais o turismo tem uma representação mais forte nos grandes centros urbanos, nomeadamente Lisboa e Porto, e depois nas zonas de Madeira e Algarve. E, portanto, todos nós sabemos que para trazermos o desenvolvimento e criarmos, ou terminarmos, ajudar a terminar e acabar com as assimetrias, o desenvolvimento do resto do país, muitas vezes se chama interior, nunca percebi porquê, é tão rápido de chegar a esse interior, é importante e, na realidade, num país em que a história de Portugal se confunde permanentemente com a história militar, o património militar muitas vezes está muito mais no interior do país do que propriamente nestes grandes centros turísticos. E aqui, de facto, o turismo militar pode ser um dos eixos fundamentais para ajudar as regiões que mais precisam de crescer. Não é que o turismo não tenha expressão, claro que tem expressão, mas que possam dar o salto para trazer mais desenvolvimento económico, mais emprego, mais riqueza e, portanto, mais desenvolvimento. Penso que o turismo militar pode ser um desses eixos.
Álvaro Covões, o presidente da direção da Associação de Turismo Militar. Outro dos parceiros da iniciativa foi o Instituto Politécnico de Mar, que é também membro desta associação. O IPT esteve representado pelo professor João Coroado, que recordou na altura que foi em Tomar que começou o processo de globalização, para referir que o turismo, nas suas mais diversas vertentes, é resultado precisamente de todo este processo.
Nós não devemos ter receio de dizer que, de facto, fomos os primeiros a utilizar o termo "o mundo é uma aldeia global". Foi aqui que tudo começou. E por isso tenho muito orgulho e, portanto, empenho desde o início, desde que começou a pensar-se no Instituto Politécnico de Mar em avançar com formação no âmbito do turismo cultural, e isso estendeu-se depois à medida que fomos tendo mais experiência nas questões que envolvem o turismo cultural. Apareceu naturalmente, entre outras linhas, como é o turismo religioso, o turismo ferroviário, apareceu naturalmente a necessidade de empenharmos no estudo do turismo militar. Já militamos no turismo militar há alguns anos, aliás, este conjunto de iniciativas que está a ser promovido e desenvolvido pela Associação de Turismo Militar, do qual fazemos com muito orgulho parte desde o início que ela se criou.
Rádio L, a primeira a informar.
O Mercado Municipal de Tomar vai funcionar a título experimental no próximo domingo, 4 de março. A abertura ao público do mercado naquele dia deve-se ao facto de se ali realizar, no primeiro domingo de cada mês, a Feira das Velharias, uma organização da Associação Cultural de Artesãos e Artistas Plásticos dos Templários, o que leva à presença sempre de dezenas de feirantes, mas também de muito público que ao longo do dia ali ocorre. Esta é, recorde-se, uma das feiras mais importantes do género e participadas em toda a região. Facto que levou os feirantes do Mercado Municipal a solicitar ao município que o mercado estivesse também aberto ao público nos dias em que se realiza a Feira das Velharias. Esta solicitação foi levada ao conhecimento do Executivo na última reunião de Câmara pelo vereador Hélder Henriques, que tutela o Pelouro dos Mercados e Feiras e que referiu também outras iniciativas a decorrer já neste fim de semana na tenda do mercado.
Na primeira semana de cada mês, temos nas imediações do mercado, no espaço envolvente, a realização da Feira das Velharias. E como tal, têm sido vários os vendedores residentes do mercado que me têm sugerido que não seria descabido de termos o mercado aberto ao domingo durante a realização da Feira das Velharias. Daí, numa fase experimental, nós irmos ensaiar a abertura do mercado no próximo domingo, 4 de março, durante a realização da Feira das Velharias, para ver se justifica ou não que, numa situação futura, tenhamos que vir aqui à reunião de Câmara alterar o horário do funcionamento do mercado, uma vez que é da competência do Executivo e, em sede própria, nomeadamente aqui, ter que fazer essa alteração. Este fim de semana iremos ter, no âmbito das comemorações dos 75 anos da Casa do Conselho de Tomar, uma mostra de produtos tomarenses que irá realizar-se na Tenda Branca do mercado. A Tenda Branca, que foi libertada há relativamente pouco tempo dos vendedores que lá se encontravam e que, a partir de agora, vai servir para a realização de eventos desta natureza. Portanto, vamos ter no sábado das 14 às 19 e no domingo das 11 às 17 uma mostra de produtos tomarenses que inclui vinhos, azeites, mel, artesanato, doçaria, integrado precisamente nestas comemorações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Cultura Canto Firme vai assinalar os seus 38 anos de existência neste sábado, com a realização na sua sede da Festa da Música e um conjunto de outras iniciativas, num programa vasto, como refere o maestro Simão Francisco, que preside a direção da coletividade.
São 38 anos de muita música, muita cultura, muitas atividades, muitos eventos. E obviamente esta será a forma de nós comemorarmos o nosso aniversário com muita música, com muitas atividades a decorrer durante a tarde. A Festa da Música vai começar às 14 horas, às 2 da tarde, com o concerto de abertura da Orquestra de Sopros da Canto Firme. Depois, ao todo, durante a tarde, teremos 25 concertos a decorrer, alguns em simultâneo nos vários espaços da Canto Firme. E às 18 horas teremos já a habitual sessão solene, onde serão feitos algumas partilhas sobre o que foi o ano que passou e algumas previsões para o futuro. Teremos o nosso jantar de aniversário às 20 horas, às 8 da noite, aqui nas nossas instalações, no nosso refeitório, em que todos os sócios, coralistas, alunos, professores, encarregados de educação ou simplesmente amigos da associação que se queiram juntar às nossas comemorações terão aqui um bom momento de partilha, com muita animação também à mistura, porque afinal é dia de festa. É importante também referir que esta Festa da Música, este aniversário da Canto Firme, é também um dia muito especial, porque é o dia que congrega e que junta os três polos, chamemos assim, da Canto Firme, ou seja, a sede, os seus alunos, os seus professores, e depois os alunos também de Vila da Rei de Maçã, que durante este dia se juntam também em Tomar, e que faz com que haja momentos de alegria, de partilha e de convívio entre todos aqueles que constituem a Canto Firme no seu dia-a-dia.
O objetivo é, pois, divulgar as muitas atividades de diferentes perspectivas desenvolvidas pela associação, como refere o maestro Simão Francisco.
A Canto Firme é uma associação bastante completa neste momento, principalmente naquilo que diz respeito à área da música. Uma associação que congrega desde os 0 anos com a nossa música para pais e bebés até aos 90 anos com o nosso coro misto. É efetivamente uma associação que aposta na cultura e que tem apostado também numa aproximação muito forte à comunidade, não só com os eventos culturais que cria e que desenvolve, mas também com algumas campanhas solidárias, como é aquela que corre neste momento em parceria com o Regimento de Infantaria 15, como já foi em tempos. A nossa chamada de atenção para os resíduos sólidos e para a questão da reciclagem, ou seja, também há aqui uma forte componente ambiental associada à nossa forma de estar, e como será também este ano a nossa junção com entidades do nosso município, no sentido de promovermos aquilo que chamaremos a água em concerto, ou seja, um concerto dedicado à água, aos cuidados que devemos ter com a nossa água potável, com os nossos esgotos e também com o nosso rio naval. Ou seja, neste momento é uma associação que não pensa só artisticamente, pensa também a nível da comunidade, dos problemas que a envolvem, e que procura, através da arte, encontrar soluções para as mesmas. Temos uma série de parceiros com quem vamos desenvolvendo esta parte mais pedagógica, e depois, obviamente, vamos criando parceiros noutras áreas, como já referi há pouco, o Regimento de Infantaria 15 nesta questão da solidariedade, e como foi, por exemplo, na época dos incêndios, com a questão dos bombeiros, em que nos associámos na recolha de bens para as vítimas dos incêndios.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar está também em festa, vai assinalar 75 anos de existência já no próximo dia 4 de março. Para as bodas de diamante está previsto um vasto programa à altura do acontecimento, com várias exposições, mostras de produtos tomarenses, espetáculos, entre outras atividades. Carlos Galinho, presidente da coletividade, em entrevista concedida à ERTS, falou dos objetivos das comemorações, que arrancam precisamente também neste sábado e que se vão prolongar depois até o dia 4 de março.
O princípio básico destas comemorações é, digamos, trazer para as comemorações as associações, digamos, a sociedade de Tomar a participar connosco nestas comemorações. E faz sentido pelo seguinte: nós só conseguimos ou só devemos existir se conseguirmos fazer a ponte com a sociedade. E como tal, conforme nós em Lisboa tentamos de alguma forma trazer à Casa do Conselho de Tomar todos os tomarenses que existem em Lisboa ou no Conselho ou na zona metropolitana de Lisboa, também faz sentido ao comemorar aqui em Tomar que Tomar em si, a sociedade se ali às comemorações. Foram feitos alguns desafios, algumas associações, que todas disseram que sim, que para mim foi muito gratificante. O caso da Sociedade Nabantina, que também é Sr. Vereador, também é Presidente da Direção, a Sociedade Golden Pais, o Canto Firme, várias associações em Tomar, quando feito o convite, aceitaram e nem sequer puseram reservas, o que para nós é bastante gratificante, ver que um conjunto de associações e de pessoas individuais, vejamos que vai haver exposições de arte no Complexo da Levada durante uma semana, que está a cargo do arquiteto Diogo Rosa, a organização dessa exposição, e realmente ele conseguiu congregar à volta desta exposição um conjunto de artistas tomarenses, não só de pintura de quadros, mas também escultura, desenho, portanto um conjunto de atividades relativas à cultura, pessoas individuais, que também aceitaram participar nestas comemorações. Portanto, acho que quando há festa, a festa é de todos, não é só de quem a organiza, porque quem a organiza é o menos importante. O mais importante aqui são as pessoas. E realmente, congregar um conjunto de atividades, congregar um conjunto de associações e de pessoas singulares, para nós é extremamente gratificante.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai fazer a apresentação da edição 2018 do Caminhos, a programação cultural em rede. É no próximo dia 28 de fevereiro, no stand da Entidade Regional de Turismo do Centro, pavilhão 1 da FIL, na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa. O Caminhos é um programa cultural em rede que acontece em 13 municípios do Médio Tejo. Iniciado em 2017, esta programação divide-se em 3 ciclos que acompanham os acessos viários da região. As linhas férreas, com caminhos do ferro, os leitos dos rios, com caminhos da água e as estradas, com caminhos da pedra. A programação tem início já em abril, com os caminhos do ferro, seguindo-se depois os caminhos da água em julho, encerrando, por fim, em outubro, com os caminhos da pedra. Toda a programação deste evento é gratuita e inclui as áreas da música, teatro, dança, teatro de rua, circo contemporâneo e percursos artísticos, trazendo assim à região uma dinâmica cultural inédita. A iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é também um ponto de encontro de artistas com as comunidades, dos residentes com vizinhos ou outros visitantes, da arte com o entretenimento e da cultura com a paisagem natural, num convite à descoberta de toda a região. E assim a fechamos. Vamos voltar com mais informação local e regional à antena da ERTS quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.